gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de 15 minutos à internista. Hoje temos connosco o Dr. João Correia, diretor de Serviço de Medicina do Centro Hospitalar Universitário do Porto, o Dr. Paulo Paiva, diretor da Unidade A do Centro Hospitalar Universitário do Porto, e o Dr. Vasco Barreto, diretor do Serviço de Medicina do Hospital de Matosinhos, portanto, do Hospital Preto de Espanha. E temos aqui os três para hoje conversarmos um bocadinho sobre o registro orientado por problemas e sobre como raciocinar em medicina interna, e vai ser uma conversa a três, e espero que se divirtam. Doutor João?
Obrigado, Tomás. Antes de mais nada, isto também serve um bocadinho como aperitivo de um curso que nós os três vamos organizar e que se chama, é um curso sobre o raciocínio e o registro clínico. E a primeira pergunta que se pode fazer é porquê que nos deu esta ideia, porque é que vale a pena rediscutir isto e até fazer disto um curso. Cada um de nós se dedica há muitos anos a esta tarefa que nos parece ser central na atividade médica, que é o raciocínio clínico. É com as premissas elaboradas no raciocínio clínico que chegamos ao diagnóstico e depois à decisão. A medicina é uma ciência, mas perante o doente concreto, ela está longe de ser exata, porque as variáveis são muitas, o que torna o resultado incerto. Em abono da verdade, um médico nunca pode garantir em absoluto um determinado diagnóstico, nem a cura do seu doente. Um raciocínio mal elaborado conduz inexoravelmente ao erro médico. As especialidades em que o erro é mais prevalente são a medicina interna, a medicina geral e familiar e a medicina de emergência, o que reflete a diversidade de patologias e de situações clínicas com que têm de lidar. A melhor forma de minimizar o erro é compreender os meandros do raciocínio clínico, que assenta genericamente na teoria dual, segundo a qual nos socorremos de um pensamento inato e imediatista, ligado à experiência vivida, sistema 1, ou um processo mais analítico, que é muito mais lento e com suporte fisiopatológico, que será o sistema 2. Precisamos de ambas as formas de raciocínio clínico, ao que ainda podemos agregar a comparação com situações clínicas padrão, pois o médico tem muitas vezes de responder com eficácia num ambiente hostil, com más condições físicas para o trabalho, que é quase sempre demasiado. O conhecimento aprofundado das armadilhas do raciocínio, que são geradoras de erros médicos evitáveis, é um assunto desafiante, porque muitas vezes dependem das nossas emoções e dos nossos defeitos como homens médicos, e não apenas da falta de conhecimento acerca das doenças. O nosso raciocínio clínico pode ser enganado porque aceitamos diagnósticos ditos sem comprovação, transcrevemos de forma acrítica registros clínicos prévios ou, narcisicamente, mantemos um diagnóstico que colocamos, embora tarde a confirmar-se. Mas há muito mais embustes que vale a pena conhecer para não cairmos no engodo. O propósito de uma história clínica é o de nos conduzir à construção de uma base de dados sólida e completa. É um ato de comunicação sublime, em que o médico tem que recolher todos os sinais e sintomas, sem esquecer o enquadramento do doente, mas este não tem qualquer noção daquilo que é importante dizer, porque não sabe nada de medicina. Só com empatia e inteligência, o médico consegue descodificar o discurso do doente, tornando-o numa lista de problemas coerente e completa, cuja investigação conduzirá aos almejados diagnósticos e ao tratamento adequado. O registro clínico é fundamental para garantir a prestação de bons cuidados assistenciais. As auditorias de risco e de qualidade dão grande importância aos registros clínicos dos serviços, com a máxima de que o que não está registado não está feito. Tem de ser uma garantia da continuidade de cuidados de saúde, com informação partilhada entre a equipe médica e de enfermagem do hospital, que se mantém sem quebras para a equipe do centro de saúde. Aprender a fazer uma boa nota de alta ou uma nota de óbito, ambas muito importantes, com objetivos diferentes, também é um desígnio do curso de raciocínio e registro clínico. Isso e a informação Andover, instituída no Serviço de Medicina do Suporto em 2015 e que tem sido um pilar muito importante para a informação ser fluida entre os médicos e os enfermeiros. Este enquadramento me parece essencial para compreender até que ponto é que nos tem dado muito gozo entrarmos neste curso e de fazermos com que ele seja útil. Eu agora passava a palavra ao Paulo Paiva para que ele nos dê uma pitada daquilo que lhe parece mais importante para que nós vamos mesmo e compreendamos os meandros do raciocínio clínico.
Ora, muito boa tarde a todos, ou bom dia, ou quando calhar. Este tema do raciocínio clínico, para nós internistas, é assim uma espécie de epistemologia do nosso trabalho, é nós analisarmos aquilo que fazemos todos os dias. Costumamos dizer uns com os outros que a nossa única especialidade há de ser gerir a informação, porque nas outras coisas existem outros subespecialistas, se calhar melhores do que nós. E nesta gestão da informação, além do registro, que o Dr. João já falou um bocadinho, e o Dr. Vasco vai complementar a seguir, há aqui um aspecto que é mais esquecido e que é aquilo que nós chamamos agora a metacognição, que é uma espécie de pensar sobre a maneira como nós estamos a pensar nos doentes e que é uma área muito interessante, tem um desenvolvimento nos últimos 50 anos, mas enquanto que nos primeiros, até à década de 80, do século passado, prevalecia a ideia clássica do que os médicos pensavam num esquema hipotético ou dedutivo, ou seja, nós víamos o doente, colhíamos a informação, levantávamos hipóteses de diagnóstico e depois, a partir dessas hipóteses, fazíamos a análise dos diagnósticos diferenciais. Todos nós passámos por isto na nossa formação. E que o raciocínio médico bem estruturado era este, e que quanto mais hábil e mais ágil a fazer esta análise das hipóteses, melhor seria o médico. O que é curioso nisto é que na década de 80 começaram a sair alguns trabalhos sociológicos aplicados aos médicos e de psicologia que diziam o contrário, diziam que o médico que fazia este tipo de análise a partir das hipóteses, deduzindo aquilo que o doente devia ter e tinha ou não tinha, era claramente suplantado por médicos mais experientes. Este tipo de mecanismo era mais utilizado até em médicos menos experientes, mas o médico mais experiente não fazia este tipo de análise, utilizava um modelo muito mais rápido, um modelo intuitivo, e que saltava rapidamente de um conjunto de parâmetros que ele selecionava dos dados do doente. E aqui começa o primeiro desafio: como é que é feita essa seleção, como é que se escolhem essa semântica generalista. Sei lá, eu vou dar um exemplo: o doente conta que tem uma dor no tornozelo que lhe apareceu subitamente ontem e que de ontem para hoje continua a doer e que já teve outras coisas iguais no ano passado e há 2 anos. O médico que ouve a história vai transformar isto num definidor semântico de linguagem chamado dor aguda recorrente. E esta frase genérica vai ser uma das primeiras heurísticas que os médicos aprendem a fazer. É transformar os achados da história clínica em afirmações, em frases que têm um significado semântico e que vai ser utilizado pela nossa memória representativa. Nós temos dois grandes tipos de memória de longa duração, uma memória chamada exemplar, aquela em que nós nos lembramos dos exemplos que já vimos, o caso que tivemos antes, e uma memória mais tipificada, mais generalista, em que nós construímos um cenário clínico, aquilo que na literatura é geralmente chamado clinical script, que tem um contexto, a idade, o local, o sexo, o ambiente onde a pessoa vive, um contexto que predispõe, depois uma lógica fisiopatológica, sei lá, quando falamos da gota, estamos a falar de um mecanismo inflamatório pelo ácido úrico nas articulações que dá crises recorrentes, e depois tem um quadro clínico. Este cenário clínico que nós decoramos e que vamos aprendendo ao longo da vida é evocado rapidamente através dos tais discriminadores semânticos gerais. Quando eu digo dor aguda recorrente, esta dor aguda recorrente é um parâmetro, é um discriminador que existe em alguns destes clinical scripts. E o nosso cérebro vai rapidamente buscar à memória de longa duração esses cenários e fá-los aparecer ao médico com a sua hipótese de explicação. Este mecanismo que nós genericamente chamamos reconhecimento de padrão, no fundo é o reconhecimento do clinical script, daquele padrão, é aquilo que é utilizado pelos médicos mais experientes e que nós usamos no dia-a-dia para as coisas mais simples, mais coisas mais banais, não é só em medicina, mas a medicina é uma área por excelência em que nós somos desafiados a juntar dezenas ou centenas de pormenores da história do doente, do exame físico, dos exames, e temos que conseguir resumir aquilo a meia dúzia de discriminadores semânticos que nos permitam ir buscar os tais cenários que temos na memória. Este modelo de pensamento, que o Dr. João já disse, que depois acabou por ser denominado sistema intuitivo ou sistema 1 e usa determinadas áreas cerebrais para funcionar, é claramente diferente do sistema analítico tradicional, onde eu, a partir de uma hipótese, vou procurar prós e contras e analisar fisiopatologicamente o que é que pode estar a acontecer e que obriga a um trabalho muito mais lento. Pronto. No fundo, neste nosso caminho, o que nós vamos fazer e devemos fazer, e vamos tentar fazer isso também no tal curso, é rever um bocadinho a história desta evolução, qual é a visão atual destes modelos de pensamento, o que é que significa tornar-se um médico experiente, e todos nós somos experientes numas áreas e inexperientes noutras, e portanto todos nós usamos os dois tipos de raciocínio conforme aquilo que conseguimos fazer. Se eu estiver muito experimentado e habilitado numa área, vou rapidamente usar um mecanismo do sistema 1, o tal que salta, identifica o padrão e salta logo para o resultado. Quando eu estou com mais dificuldade, vou ter que recorrer ao outro sistema. Isto não tem a ver com o médico em si, mas a área de expertise que ele tem ou deixa de ter. Depois, no meio disto tudo, é muito curioso analisar as tais heurísticas, as tais estratégias que nós aprendemos. Umas são intrínsecas do nosso sistema mental, cognitivo, outras são estratégias que nós aprendemos a utilizar, os algoritmos, os fluxogramas, a utilização dos discriminadores, o podar, o limpar, o pruning da informação para aquilo que é absolutamente essencial. Tudo isso são estratégias que nós aprendemos a utilizar e que usamos a maior parte das vezes sem pensar nelas. Ora, a metacognição é nós aprendermos a olhar um bocadinho para porque é que eu estou a pensar já neste diagnóstico, porque é que isto me saltou já como hipótese e porque é que eu não estou a pensar nas outras e deve haver outras, e isto manter-nos de sobreaviso para as rasteiras que este sistema de pensamento rápido tem naturalmente. Pronto, eu acho que este é que é o grande desafio, há muito que dizer aqui, mas para que tudo isto funcione numa base clara, explícita e que todos são capazes de reconhecer, nós temos que, em paralelo com isto, ter um modelo de registro adequado, científico, e é isso que o registro orientado dos problemas nos pode apresentar. Ou não é, doutor Baixo? O que tem a dizer sobre isto?